letalidade era, há alguns anos, muitíssimo elevada. Quero, por isso, na pessoa da Vera Almeida, primeira subscritora, deixar um cumprimento e um agradecimento a todos os subscritores desta petição. Hoje já conhecemos os resultados do estudo de análise científica realizado pelo Infarmed, que demonstrou a eficácia terapêutica deste fármaco. É, pois, com muita satisfação que podemos afirmar que, pela mão do anterior Ministro da Saúde do Governo Socialista, foi autorizada a utilização deste medicamento pelo SNS desde 18 de julho de 2023. E é este o aspecto essencial que merece ser sublinhado. A autorização do uso deste medicamento pelos hospitais do SNS é um passo importante, mas o caminho que temos que percorrer na luta contra o cancro é ainda longo. As doenças oncológicas representam a principal causa de morte prematura em Portugal e são também as que mais contribuem para a perda de anos de vida saudável. A abordagem a este assunto tem, portanto, de ser séria e rigorosa, e não uma abordagem como aquela que, infelizmente, tivemos a oportunidade de assistir por parte da Sra. Ministra da Saúde, que na Comissão de Saúde anunciou números errados em relação aos doentes oncológicos que aguardavam por uma cirurgia. Das declarações da Sra. Ministra, podemos tirar duas conclusões, ambas preocupantes. A primeira, ficou claro o desconhecimento da Sra. Ministra sobre esta matéria, e segunda, o atual Governo insiste em comportar-se mais como oposição do que como Governo e parece mais preocupado em denegrir o trabalho feito pelo Governo PS do que em resolver os problemas do país. A abordagem que nós fazemos a este assunto é outra, é séria, é factual e é rigorosa. O anterior Governo do Partido Socialista publicou um diploma que define a Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro, assente em 4 pilares fundamentais: a prevenção, a detecção precoce, diagnóstico e tratamento e sobreviventes. E para cada uma destas áreas foram definidas ações concretas para que no horizonte temporal que esta estratégia compreende até 2030 possamos ter resultados positivos na luta que enfrentamos contra a doença de cancro. Mas o trabalho que tem sido desenvolvido não se resume a este diploma. Portugal é hoje reconhecido quer pela implementação de estratégias de combate ao cancro, quer pelo desempenho na prestação de cuidados. Chegados aqui, quero destacar dois pontos que nos parecem fundamentais. O primeiro ponto tem precisamente que ver com este caminho que Portugal tem percorrido na luta contra o cancro. De facto, a incidência de cancro em Portugal é uma das mais baixas da União Europeia. Registramos 510 novos casos por 100 mil habitantes, face aos 569 da União Europeia. E para estes resultados concorrem positivamente a implementação de políticas de prevenção que incidem sobre os fatores de risco, como o tabagismo, o consumo de álcool, o excesso de peso e a obesidade. Mas contribui também a prevenção com recurso à vacinação, quando a ciência assim o permite, como é o caso da vacinação contra o vírus do papiloma humano disponível no SNS. Por outro lado, tem havido um forte investimento em mecanismos de detecção precoce da doença. Temos hoje implementados programas de rastreio de base populacional financiados por fundos públicos. Portugal apresenta hoje 100% de cobertura geográfica no rastreio do cancro da mama, com todas as unidades funcionais e unidades de saúde do continente e das regiões autónomas cobertas, ultrapassando, aliás, a meta europeia que propunha a cobertura de 90% do território para 2025. No que ao desempenho na prestação de cuidados oncológicos diz respeito, temos também indicadores positivos, tendo o SNS uma rede consolidada de centros de referência para o tratamento desta patologia, bem como um conjunto de tratamentos e medicamentos que permitem disponibilizar os melhores cuidados aos doentes oncológicos. E a questão dos medicamentos leva-me ao segundo ponto que quero aqui destacar, e tem que ver com o papel do Infarmed. O Infarmed integra nos seus quadros peritos clínicos com conhecimento e experiência no tratamento de doentes nos hospitais do SNS. A eles cabe o difícil trabalho de demonstrar as vantagens clínicas de medicamentos inovadores. É um trabalho complexo, mas que tem demonstrado resultados. Aliás, nos últimos 2 anos, foram aprovados mais de 125 novos medicamentos, dos quais 40 têm indicação na área da oncologia. Nós respeitamos e valorizamos o trabalho desenvolvido pelo Infarmed. Nós reconhecemos o seu rigor científico. E nós também reconhecemos que a avaliação de um medicamento inovador deve ser precisa, deve determinar a eficácia e a segurança das novas tecnologias em saúde. Só desta forma garantiremos a sua eficiente utilização. Este trabalho de estudo não deve nem pode, portanto, ter a interferência do poder político. Os tempos de evolução da ciência não são ditados por partidos, ainda que isso possa desiludir alguns. Senhoras e senhores deputados, termino reiterando o compromisso do Partido Socialista com esta causa. O compromisso que assumimos quando lançamos a Estratégia Nacional da Luta contra o Cancro. O compromisso que exigiremos que continue a ser cumprido, garantindo o tratamento de todas e de todos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sofia Andrade, isto é genuinamente um pedido de esclarecimento, nem sempre é usado para si feito, mas este é mesmo, eu posso ter entendido mal. Mas a Sra. Deputada disse que a aprovação deste medicamento resulta de uma decisão da anterior Ministra da Saúde, porque há uma entidade própria para o fazer, que é o Infarmed. Há um processo administrativo, desde que tenha cabimento orçamental, que deve ser seguido e não deve haver interferência nem discricionariedade de ninguém na tutela, porque já sabemos o que é que acontece. Estamos neste momento com uma Comissão Parlamentar de Inquérito, precisamente porque houve intromissão, ou alegadamente houve uma intromissão. Portanto, é mesmo para clarificar que isto não foi, de facto, da lavra da anterior Ministra da Saúde, ou então clarificar o contexto em que disse isso. Muito obrigado.
Este compasso de espera foi apenas para registar que o Partido Socialista beneficiou de uma transferência de tempo de 1 minuto e 59 do Bloco de Esquerda, que deve então ser creditado no tempo do Partido Socialista pelos serviços. Se faz favor, Sra. Deputada, para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, eu devo dizer que porventura teve algo distraído relativamente àquilo que eu disse. Aliás, como outros partidos nesta Câmara também tiveram distraídos sobre este processo, porque aliás o Partido Chega tinha até passado a quarta-feira uma proposta que continuava a pedir a introdução deste medicamento no Serviço Nacional de Saúde. Já lá vou, Sr. Deputado, e este medicamento já estava autorizado. Portanto, quero-me parecer que o Sr. Deputado também estava algo distraído. Mas o que eu quis dizer na minha intervenção, quando falei no despacho, o Sr. Deputado certamente saberá, como todos aqui nesta Câmara, que a autorização para a introdução do novo medicamento é um processo complexo. É um processo que tem que ser estudado e aprofundado pelo Infarmed. Depois de haver essa... Já lá vou, Sr. Deputado, tenha calma, tem que me deixar falar. Depois de haver esse estudo pelo Infarmed, é feita uma avaliação económica também, e quando o medicamento é disponibilizado aos mercados, o Sr. Deputado sabe, tem que haver um despacho também assinado pelo Sr. Ministro da Saúde, que autoriza depois a autorização da utilização do medicamento no SNS. Aliás, há um documento que é público, que pode encontrar na página da internet, assinado, uma autorização assinada entre o Serviço Nacional de Saúde, entre o Infarmed e entre a empresa que está a disponibilizar este fármaco, Sr. Deputado. E, portanto, quando disse que foi autorizado no tempo do Governo Socialista e com o despacho do Sr. Ministro da Saúde, Sr. Deputado, é verdade e pode consultar esse despacho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Fernandes, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados,
O Grupo Parlamentar do PSD cumprimenta e agradece os autores da petição que hoje é discutida no plenário e na pessoa da doutora Vera de Almeida cumprimenta todos os outros profissionais de saúde que se associaram a esta iniciativa. Estamos a falar de cancro. Estamos a falar de cancro da mama e estamos a falar especificamente de cancro da mama triplo negativo. Comparado com os outros tipos de neoplasias da mama, este tumor comporta-se de uma forma mais agressiva, com recaídas precoces e pior sobrevivência. A recorrência após tratamento primário dos estadios 1 a 3 acontece habitualmente nos primeiros 5 anos, com 40% de recaídas aos 3 anos. Apesar de representar apenas 15% dos casos de cancro da mama, o triplo negativo é responsável por mais de um terço de mortes por esta doença em Portugal. À data da entrada desta petição, após receber o diagnóstico de cancro da mama triplo negativo, a doutora Vera Almeida confrontava-se com a proposta de, adicionalmente ao tratamento convencional com quimioterapia seguido de cirurgia e radioterapia, poder realizar imunoterapia com o prembolizumabe. Com esta petição, foi pretensão dos autores apelar a que a decisão de indeferimento do programa de acesso precoce ao requerimento da doutora Vera Almeida para acesso ao tratamento com o fármaco fosse revertida, de forma a ceder ao tratamento que lhe permitiria as melhores hipóteses de sobrevida. Este fármaco, na altura, não estava disponível para os utentes no Serviço Nacional de Saúde e, por isso, a doutora Vera necessitava para tal, assim como muitas outras mulheres, da autorização no programa de acesso precoce. Atualmente, a situação é significativamente diferente e, desde julho de 2013, este fármaco já se encontra financiado pelo Sistema Nacional de Saúde no tratamento do cancro da mama triplo negativo, nas situações idênticas à descrita na petição, em combinação com quimioterapia, com tratamento de adultos em tumor localmente avançado ou em estadio precoce, com elevado risco de recorrência, mas também no tratamento do cancro da mama triplo negativo recorrente, irressecável ou metastático. No entanto, o debate de hoje traz luz a um problema que precisa continuamente ser olhado. O cancro da mama é uma das doenças com maior impacto na nossa sociedade, é a maior causa de morte por cancro nas mulheres. Há ainda um infindável caminho no diagnóstico e tratamento deste tipo de neoplasia. Em ciência, a inovação e atualização são sempre um desafio na procura das melhores respostas e soluções. Senhoras e senhores deputados, uma coisa é certa. O valor da vida não pode ser medido apenas em tempo e a dignidade e a qualidade de vida de cada um de nós que trava lutas injustas e desiguais com cancros com agressividade, como é o caso deste, não pode nunca ser mensurável. Cabe ao Estado oferecer todas as possibilidades de tratamento que permitam a cada ser humano ser autodeterminado na sua escolha, onde valores como vida, tempo, sofrimento, dignidade, liberdade, só possam ser avaliados pelas medidas que cada indivíduo pode estabelecer para si mesmo. De forma geral, as recomendações aqui apresentadas pelos partidos, PAN, LIBRE e Bloco de Esquerda, e com as alterações também do Partido Chega, merecem da nossa parte o reconhecimento, embora tenhamos percepções e abordagens em alguns casos diferentes. Entendemos que muitas das propostas estão globalmente enquadradas na Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro e compete ao Governo fazer um programa, a monitorização, acompanhamento e avaliação do programa neste trabalho. Mas uma coisa incontestável, a abordagem deste tipo de doença só pode ser verdadeiramente eficaz se o foco e a prioridade estiverem na prevenção e no diagnóstico precoce. Nesse sentido, a DGS está a finalizar uma nova norma que terá em conta as recomendações feitas em 2022 pela União Europeia, procurando antecipar a idade do rastreio do cancro da mama. Embora exista uma cobertura em todo o país, os números também revelam que a taxa de adesão aos rastreios tem vindo a diminuir nos últimos anos. Considera-se assim fundamental promover o empenhamento e adesão das mulheres a este programa. Este Governo assumiu como programas clínicos prioritários, entre outros, a prevenção e o controlo de doenças oncológicas, a investigação clínica e mais ensaios clínicos. Os estudos clínicos constituem uma das principais áreas estratégicas de desenvolvimento da saúde em Portugal. É com esta responsabilidade e consciência que o Governo assumiu o compromisso, no âmbito do plano de emergência,